Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Olá, bom dia. Eu sou Cris Rubiner. Hoje é sexta-feira, dia 8 de maio, e você está na Antena 1 Juiz de Fora, 91,3 FM. O programa de hoje traz cultura, música, empreendedorismo e projetos sociais que movimentam Juiz de Fora. A gente começa falando sobre o novo lançamento da banda Silva Soul. O grupo Juiz Forano lança hoje o projeto Na Rua, gravado ao vivo em uma edição especial do Baile do Silva, reunindo música preta, ancestralidade, groove e muita conexão com o público. Também vamos conhecer mais sobre o projeto Abolição, uma iniciativa que vem transformando vidas através de atividades gratuitas como capoeira, jiu-jitsu, dança e reforço escolar. O projeto está com vagas abertas para ações nas escolas da cidade. E ainda, empreendedorismo materno, afeto e criatividade se encontram na edição especial de Dia das Mães da nossa Feira JF. O evento reúne mães empreendedoras, produtos artesanais, opções plus size e uma programação voltada para toda a família. Este programa é produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1. Na técnica de som, Hugo Brugiolo. Na geração de imagens, Éder Renzo. E na produção, Natália Mâncio.
Tribuna no Ar, com Cris Rubiner.
O projeto RH Móvel do supermercado Pais e Filhos realiza nesta segunda-feira, dia 11 de maio, mais uma ação de recrutamento em Juiz de Fora. O atendimento acontece na unidade Estrela Sul, que fica localizada na Rua Luz Interior, número 34, no bairro Ipiranga, das 8h30 da manhã às 4h da tarde. Os interessados devem levar o currículo impresso para participar das entrevistas presenciais. A iniciativa busca aproximar oportunidades de emprego da população, facilitando o acesso aos processos seletivos.
Tribuna no Ar.
Após a conclusão do edital de chamamento público e a definição temporária para a instalação do Colégio de Aplicação João 23, o imóvel do Colégio Pio 12 já começou a ser preparado para receber os estudantes. Nesta quinta-feira, dia 7, equipes da Pró-Reitoria de Infraestrutura, da Diretoria de Sustentabilidade e Patrimônio e do Exército Brasileiro, que atua no contexto da Operação Paraibuna, voltada à mitigação dos danos causados pelas fortes chuvas que assolaram a cidade, trabalharam no transporte de imóveis e outros materiais no apoio logístico. Para a execução dos trabalhos, a rua Colégio Pio 12 foi parcialmente interditada para o transbordo imobiliário. De acordo com o vice-reitor da UFJF, Telmo Ronzani, que acompanhou o início dos trabalhos, o contrato de locação é válido por um período de um ano, podendo ser prorrogado.
Tribuna no Ar.
Oca Acolher promove edição especial do Café na Oca em homenagem ao Dia das Mães. O evento acontecerá no dia 10 de maio, de 9 da manhã a 1 da tarde, na Oca, que fica localizada na BR-040, na altura do quilômetro 900, no sentido Belo Horizonte-Rio de Janeiro. A proposta é oferecer uma experiência de convivência em meio à natureza, além de estar junto de quem amamos e celebrar essa data com presença e afeto. A gastronomia é novamente assinada pela marca Bom Brasileiro, com um cardápio que inclui quitutes, folhados, pães artesanais, frutas e sobremesas. A programação contará com recreação para as crianças, música ao vivo e sorteio de brindes para os convidados. Nesta segunda edição, o valor é de R$ 150,00 por pessoa. Crianças de até 4 anos não pagam. De 5 a 9 anos, têm direito a meia entrada. E a partir de 10 anos, o valor é integral. As vagas são limitadas e as reservas poderão ser feitas até o dia 8 de maio no Simpla, via link disponível nas redes sociais, @oca.acolher ou à vista no WhatsApp. O DDD é o 32 99810-2007.
Tribuna no Ar.
Neste sábado, amanhã, o Parque Alfield, no centro de Juiz de Fora, recebe a 14ª edição Evento de Adoção Responsável de Animais, que integra a campanha Me Adota Aí, da Prefeitura de Juiz de Fora. A iniciativa, que será realizada entre 9 da manhã e 1 da tarde, busca incentivar o acolhimento responsável de cães e gatos que aguardam um lar no canil municipal. Também será realizada a vacinação contra a raiva e a microchipagem de animais de forma gratuita para toda a população. Para adotar um novo animal de estimação, é necessário apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Os interessados serão submetidos a uma entrevista com a equipe da Secretaria de Bem-Estar Animal para avaliação das condições para adoção responsável. A Prefeitura também recomenda que os interessados levem uma coleira ou caixa de transporte para garantir o deslocamento seguro do animal. Caso queira adotar um pet, mas não possa ir ao evento, é possível visitar o canil municipal de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 10h30 e de 1 às 3h30 da tarde. A sede está localizada na rua Bartolomeu dos Santos, número 680, no bairro São Damião, e pode ser contatada pelo número 32 98416-3648. Muito bem, agora a gente vai conversar com ela, jornalista e produtora Natália Mâncio, no quadro Qualquer Poltrona, porque a gente quer saber todas as novidades do que está pegando no universo do cinema e da cultura, né, Nath? Bom dia.
Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui de volta.
Prazer todo nosso te receber. Me conta, o que está pegando aí?
Semana passada a gente conversou sobre a expectativa do show da Shakira.
Sim.
E ele aconteceu. Nossa, no sábado, lindo, né? E foi muito bonito. Eu acompanhei o show inteiro e aí... compartilhar com vocês algumas curiosidades. O show atrasou mais de uma hora, porque o pai dela teve um acidente, uma complicação, acabou sendo internado. Pois então, assim, ela quase entrando no palco, faltando, assim, 40 minutos, uma hora pro show começar. E aí ela ficou muito abalada e tal. Então, teve essa uma hora de atraso.
Sim.
E foi, assim, ao mesmo tempo que eu tava acompanhando pela transmissão ao vivo, tinha uma pessoa muito próxima a mim lá nas areias de Copacabana. E ele falou assim: a gente tá ficando desorientado, porque pra a transmissão falava, olha, a produção já disse que vai atrasar um pouco, mas pro público isso não tava sendo avisado.
Não tava claro, né?
Então as pessoas assim, ó, desistiu, não vai ter. E no geral, não atrasa, principalmente por conta das transmissões na televisão.
Sim.
Porque aquilo ali tem
Nossa,
um horário
verdade, ainda ia
cronometrado.
Ser exibido, né?
Então a gente acompanha assim, a transmissão, o pessoal tava meio que tentando ali trazer novas coisas, tentando trazer informações, fizeram falaram um pouquinho da história dela, mas assim, você já via que...
Pra tentar ganhar tempo,
que
né?
As pautas estavam se repetindo, porque atrasou muito, uma coisa atrasar 10, 15 minutos, mas assim, quando foi dando 40, 45 minutos, eu falei, tô achando que não vai ter show. E aí, nossa, quando faltava, já tinha uma hora de atraso, aproximadamente, aí eles avisaram, olha, ela já atravessou, tá chegando no backstage e vai ter o show. E foi um show muito bom. Teve muita comparação, claro, porque a Lady Gaga, ela é performática num nível
muito,
assim, com muito mais estrutura. Ela tinha, né, a abertura da Lady Gaga foi muito
mais impactante.
É
de produção mesmo. Né?
A Shakira entrou no dela de boa, sabe? Ela entrou, foi lá, até o comecinho da entrada dela não tinha música.
Uhum.
Então ela deixou pra começar o show bem próximo ao público. Então tiveram essas diferenças, assim. Mas foi um show redondo, foi um show com muito hit. Então, assim, pra quem era fã, eu falei, eu me senti assim, na minha adolescência, ouvindo os clássicos,
aqui,
né?
E tudo
então,
mais.
Foi muito bom, eu achei bem bacana.
E um ápice do show foi ela cantar o Waka Waka, né? Que mobilizou todo mundo ali nas areias, porque a gente tá nesse ano da Copa do Mundo.
Exato, e vem música nova aí pra Copa, já.
Opa, tá vendo?
Já começou, ontem saiu um link no Instagram, né? Uma postagem no Instagram dela falando que tava chegando e tal. Então, corram aí pras redes sociais pra... Chama Dai, 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 eu acho que é o nome da música.
E será que ano que vem vai ser Bruno Mars? Que ele é um querido, né?
Eu
ele
falei
é um dos nomes cotados.
Exato. Eu falei assim, que pra me fazer sair daqui e ir pra Copacabana,
a gente vai, hein?
Eu quero Rihanna ou Beyoncé.
Olha, é
então,
verdade,
assim, eu tô
Rihanna.
Nessa. Eu tenho essa expectativa. Acho muito difícil.
Uhum.
Mas a minha expectativa, né, tá tudo bem. E você pode criar tudo, né? Unicórnio, formiga saúva, menos expectativa. E o que eu vi, assim, tá o Bruno Mars cotado. Eles tinham comentado também da Adele. Só que eu acho o show da Adele muito parado, assim.
Pra
é muita
ser...
música romântica pra agitar a Copacabana.
É.
Então, assim, eu acho que um Bruno Mars aí seria
redondinho,
perfeito. Ele tá
né?
com a The Romantic Tour, né? Que é uma turnê dele mundial. que ele já, né, quando ele vem pro Brasil, ele não vem pra ficar uma semana, ele vem pra ficar dois meses, já então ele já vem pra casa. Copacabana e fica até o final, até o restinho do ano.
Isso aí, vamos aguardar pra gente ver.
Então
que
vamos
que
esperar.
Dar.
Então é isso, gente. Gostei muito do show da Shakira. É, convido vocês aí a procurarem também nas redes sociais alguns recortes.
E convidou, né? E convocou a mulherada também, né?
Exato. Foi um show pras lobas, né? Ela falou de maternidade solo. Um recorte muito legal que eu vi no Instagram foi uma mulher falando assim que só uma mulher latina, mãe solo, poderia fazer um show tão dedicado às mulheres como a Shakira fez, assim, os discursos muito politizados, ela trazendo pra consciência, falando mesmo, ela falou, as mulheres elas caem muitas vezes, mas elas sempre ressurgem. Sim. Então assim, foi muito, muito bonito. E tinha até gente de máscara do Piquet, gente, na plateia. O brasileiro é muito maravilhoso.
O bom do Brasil é o brasileiro.
Então assim, foi um show muito bonito e eu acho que ela merecia, sabe? Esse acolhimento do público brasileiro.
Como ela sempre recebeu.
Exato.
Nath, muito obrigada, viu?
Eu que agradeço. Qualquer Portona Express. Essa poltrona hoje era Nazaré de Copacabana.
Isso, é isso aí. Bom fim de semana.
Obrigada pra vocês também. Tchau, tchau.
Agora são 8:11.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico DA20, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
A medicina que o mundo precisa não começa com diploma, começa com uma decisão, a sua. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da Suprema 3 Rios. Uma formação que une competência, tecnologia e humanismo, praticando desde o primeiro período. Prova dia 31 de maio. Ingresse também com a sua nota do Enem. Acesse suprema.edu.br. A melhor faculdade do Sul Fluminense com nota máxima no MEC. Suprema. A medicina que o mundo precisa começa com você.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
Antena 1, Juiz de Fora.
Antena 1.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
A música preta, a dança, o groove e a energia das ruas de Juiz de Fora se encontram no novo projeto da Silva Soul. A banda lança nesta sexta-feira Na Rua, trabalho gravado ao vivo durante uma edição especial do Baile do Silva, realizado embaixo do viaduto Hélio Fadel. Um cenário que reforça ainda mais a conexão do grupo com a cidade, a cultura urbana e a música feita de forma coletiva. O projeto chega em áudio e vídeo e reúne participações super especiais, além do público, claro, que acompanha a trajetória da banda há mais de 2 décadas. Para falar sobre esse lançamento e a caminhada da Silva Soul, a gente conversa agora com o Marcelo Castro, ele que é integrante da banda. Marcelo, bom dia, bem-vindo à Rádio Antena 1.
Bom dia, Cris, tudo bem?
Tudo bem com você?
Joia.
A gente está feliz de te receber e para você contar um pouquinho sobre esse projeto para a gente, viu?
Ah, legal.
Marcelo, como é que nasceu a ideia de gravar o Na Rua e justamente embaixo do viaduto Hélio Fadel, né? Como é que foi isso?
A gente é uma banda basicamente de casas noturnas, né? Tradicionalmente os shows acontecem muito nos espaços fechados e eu acho que nesse momento que começou depois da pandemia, a necessidade de outras possibilidades foram surgindo.
Sim.
E a gente sempre quis tocar num lugar onde não tivesse barreiras de acesso, né? Onde qualquer um pudesse chegar e participar, para a música chegar em outros lugares também.
Sim, sim. Agora, pelo que a gente está acompanhando, o projeto ele tem uma atmosfera assim, muito coletiva, né? Com
sim.
Participações especiais, presença forte do público, uhum. Né? Que era o objetivo de vocês. Qual era a proposta dessa gravação ao vivo? Quem são essas participações?
Olha, a gente vem celebrando essas 2 décadas, né? Então, a gente quis fazer encontros que foram importantes nesse processo. Então tem o PC Brasil, que é um cantor que é nosso amigo, que está com a gente há muito tempo, sempre pontuando algumas passagens da nossa carreira. E a gente fez o encontro de duas gerações do rap, um PMC, que é um rapaz que é das antigas, dos anos 90, representou muito Juiz de Fora, fora da cidade, uhum. E o RT Malone, que é um cara da nova geração, tem se destacado bastante também, participando de discos de muita gente legal, participando de um reality muito importante também para a cena. Então a gente conseguiu colocar todo mundo no mesmo palco, fazendo esse...
Sim.
Essa viagem,
essa mistura,
essa,
né?
Mistura.
Agora, vocês também, Marcelo, definem o trabalho como um manifesto da música preta nacional. O que que essa afirmação representa, assim, dentro da identidade da Silva Soul?
Eu acho que o principal, como eu posso dizer, alimento da Silva Soul nesse tempo todo é a música e a pesquisa em música. E tem muitos compositores e artistas que foram ficando para escanteio nesse caminho. E é aí que a gente busca resgatar.
Sim.
Artistas como o Di Mello, Gerson King Combo, em paralelo aos compositores novos como o Diogo Veiga, como as nossas próprias canções também. Então a gente tenta resgatar esse empoderamento que não existe de hoje, mas às vezes ele não é valorizado como se deve.
Sim, não, entendi. Agora, a gente está falando de duas décadas, né? 20 anos. Depois de todo esse tempo de trajetória de vocês, o que que vocês sentem que mudou? Assim, o que que permaneceu essencial e na sonoridade da banda? E o que que mudou dos 20 anos para cá?
Eu acho que o que permaneceu constante nesse período todo foi o compromisso com a pista e com a dança.
Uhum.
Isso nunca se perdeu.
Isso é muito de vocês, forte, né?
Mas eu acho que o que mudou foi uma maturidade, assim, a ansiedade baixou um pouco, gente conseguiu melhorar texturas e sonoridades mesmo, assim, de flertar mais com improvisação, de sair de um único estilo ali e conseguir pitar vários.
Uhum. Essa versatilidade.
Essa versatilidade, né? Exatamente. Que tem muito a ver também com a gente pessoalmente. Todo mundo é músico, vive de música e trabalha em vários lugares diferentes.
Uhum.
Então, no Silva Soul a gente se encontra para fazer essa pesquisa e representar esse uhum. estilo. Mas na segunda-feira, às vezes, você está tocando um samba, outro dia você está tocando um rock, você está tocando um funk, enfim. Essa viagem por vários estilos, acho que no Silva só encontra
o combo ali,
o
né?
O combo, exatamente.
Agora, o groove, a dança, o movimento, eles aparecem muito presentes no trabalho de vocês, uhum. que é o que você afirmou aí também. Como é que a performance e a energia do palco influenciam na criação musical da Silva Soul? Porque, igual você estava falando, é um combo, né?
Uhum.
Não é só a questão sonoridade, a harmonia, os arranjos musicais, é a dança, é o groove, é muito movimento ali em volta do palco, né? Como é que isso influencia na criação musical da banda?
Influencia no ponto na hora que você está finalizando uma faixa ou pensando ela, você às vezes aumentar um pouquinho, porque você acha que eu acho que esse tanto aqui o pessoal vai dançar mais e vamos continuar dançando. Ou se não, a vivência que a gente já teve também com o pessoal até que esteve presente, que é a velha guarda do Soul, né? Tanto de BH quanto do Rio.
Ah, é verdade.
E são dançarinos que viveram um auge e se eles dançam, vai dar certo. Então a gente pensa muito nisso também, assim, nas nossas referências.
E quais são essas referências da música soul para vocês? Hoje, assim?
Eu acho que todos os clássicos fazem parte, assim, né? Desde o Tim Maia, Sandra de Sá, até os gringos, né? O James Brown. Agora, da geração mais nova, tem o D'Angelo, tem a Erykah Badu, tem outros nomes também que fazem a nossa
esse
cabeça.
Bacana demais, né? Grandes referências. O projeto, Marcelo, ele também une diferentes gerações, referências, né, da música soul, da música brasileira. Como é que vocês enxergam essa troca dentro da cena atual? A música soul, ela se perdeu em algum momento? Aí eu estou falando já do cenário brasileiro, né? Porque nós temos aí, por exemplo, os nomes como a Sandra de Sá. Quem não conhece Sandra de Sá, né, gente? Por favor. Ela foi um grande nome na década de 80, 90, ainda é agora. Mas parece que nessas décadas anteriores passadas, ela era mais forte, né? O gênero. Você acha que isso se perdeu ou que isso é porque entraram novos gêneros musicais e conseguiram dividir esse cenário musical no Brasil? Como é que você vê isso?
Eu acho que não é só Brasil, não. Eu acho que é no mundo todo. Tem um auge ali, uma época de ouro. Mas depois ele tanto perdeu o foco principal, como ele se infundiu. A gente pensar que a música pop, a música mais popular que a gente tem enquanto música jovem, tem muito de soul, de funk, de black music como um todo.
Tem.
O nosso rei do pop, ele tem a origem ali no soul funk, sabe? Então, eu acho que ela foi mais diluída e esse protagonismo foi mais diluído do que encerrado.
Sim. Agora, o que o público pode esperar, Marcelo, ao assistir e ouvir na rua a partir dessa sexta-feira, né?
Acho que muitas coisas, assim. é pra tirar a cadeira do
cantinho,
né? e dançar na sala. Aproveitar a vista da cidade também, as imagens são muito legais. A gente teve a direção do Rodrigo Ferreira, que é um parceiro muito talentoso que a gente tem. Então tem imagens bem legais da cidade.
Olha que legal.
De uma referência da cidade. Como foi essa estrutura embaixo do viaduto, ela não tem uma estrutura de grandes palcos. Então a gente vai ver muitas pessoas ali, muitas cabecinhas. Isso é bem legal. Me diverti também bastante achando quem foi, quem estava ali.
Participando. Agora, onde as pessoas podem achar a música? Plataformas?
São 10 músicas que estão disponíveis no YouTube a partir de hoje. E a gente dividiu em 2 singles nas plataformas de áudio. Com as coisas inéditas, mas o show quase na íntegra tá no YouTube.
Tá. E o Instagram, @bandasilvasoul.
Isso.
Então é isso, gente. Marcelo, muito obrigada pela sua participação com a gente. Sucesso em mais esse novo projeto e volte mais vezes para compartilhar.
Ah, obrigado.
Outros projetos também. Até a próxima.
Até a próxima.
Agora são 8h22.
Como manter um jornal com mais de 40 anos atual? A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Ao longo do último ano, a nossa equipe tem passado por capacitações para conhecer novos agentes de IA e adotar apenas o que faz sentido na redação. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico. Estar nas ruas, ouvir a população, identificar histórias relevantes e transformar dados em serviços.
O Dia das Mães está chegando e no Bahamas e Bahamas Mix você encontra tudo o que precisa para celebrar o maior amor do mundo. As melhores ofertas para garantir o almoço especial com a sua mãe e também para garantir o presente especial dela. Confira as ofertas válidas no período de 8 a 10 de maio em todas as lojas Bahamas e Bahamas Mix da Zona da Mata e Campos Vertentes. Arroz Camil, tipo 1, 5 quilos, R$17,90. Maionese Hellmann's, 2 por 500 gramas, R$15,98. É isso mesmo, só R$15,98. Caixa de bombom Nestlé, especialidades, 251 gramas, R$11,98. Contra filé bovino porcionado Friboi, R$47,90 o quilo. Coca-Cola original, 3 litros, só R$12,49. Cerveja Brahma Pilsen Latão 473 ml Propopac com 12 unidades R$47,88. Nesta embalagem, a unidade de 473 ml sai a R$3,99. Vinho português Terras Lusas, 750ml, R$24,90. Então, não perca tempo e garanta as melhores ofertas para o seu Dia das Mães. Seu Dia das Mães fica mais completo no Bahamas e Bahamas Mix. O menor preço para celebrar o maior amor. Passe em uma das lojas espalhadas pela Zona da Mata e Campo das Vertentes e aproveite. Proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Beba com moderação.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Entre queijo artesanal, comida de fogão e música ao vivo, Belmiro Braga recebe de hoje a domingo o terceiro Festival do Queijo e o segundo Festival Gastronômico e Cultural. Realizados simultaneamente, os eventos ocupam um município localizado a 37 quilômetros de Juiz de Fora, com uma programação voltada à culinária mineira, à produção local e às tradições da região. A proposta é reunir produtores rurais, restaurantes, artesãos e visitantes em torno dos sabores da região. Além dos queijos, o público poderá encontrar cachaças, doces, compotas, peças de artesanato e pratos preparados por estabelecimentos locais. Organizado pela Queijaria La Porta, o festival deve receber cerca de 3 mil pessoas ao longo dos 3 dias. Isso segundo a estimativa da organização. No ano passado, aproximadamente 2 mil visitantes passaram pelo evento. A procura antecipada, inclusive por caravanas, levou os organizadores a recomendar reservas antes da chegada à cidade. A expectativa é de impacto direto na economia local. Conforme a organização, a edição anterior movimentou cerca de R$300 mil entre restaurantes e produtores rurais. Para este ano, a previsão é que o valor chegue a R$500 mil.
Tribuna no Ar.
A Edvens Companhia de Dança de Juiz de Fora apresenta neste mês o espetáculo Amor em Verso e Canção, no Teatro Pascoal Carlos Magno. A montagem reúne dança contemporânea, música ao vivo e poesia em uma proposta voltada às diferentes formas de amar ao longo da vida. Com direção coreográfica de Andréa Ventura, o espetáculo foi executado com recursos da PNAB Secult, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e da Secretaria de Cultura de Minas Gerais. A temporada terá apresentações no sábado, ou, no caso amanhã, e na segunda-feira, dia 11, e também nos dias 18 e 21 de maio. No palco, 6 bailarinos, 4 músicos e uma intérprete participam da construção cênica. A criação parte de experiências reais dos artistas e busca apresentar por meio do movimento memórias, histórias e afetos ligados às diferentes fases do amor, da infância à maturidade.
Tribuna no Ar.
A Fundação Museu Mariano Procópio disponibilizou ontem a exposição Coleções que Revelam, o Centro de Juiz de Fora, através do acervo do Museu Mariano Procópio. Na Biblioteca Redentorista, que fica localizada na Avenida dos Andradas, número 855. A visitação ela pode ser feita de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 6 da tarde. A iniciativa integra as ações itinerantes promovidas pela Fundação e busca ampliar o acesso da população ao acervo do Museu Mariano Procópio, aproximando novos públicos durante o período em que o espaço permanece temporariamente fechado para visitação. A mostra propõe um percurso pela história e pela paisagem urbana de Juiz de Fora por meio da arte. A partir de pinturas produzidas ao longo do século XX, os visitantes poderão observar diferentes representações de ruas, praças, edifícios e espaços tradicionais da cidade, retratados por distintos artistas e técnicas. As comemorações dos 10 anos do Jardim Norte já começaram. O shopping dá início à celebração da sua história de uma década de atuação em Juiz de Fora, com uma exposição fotográfica já disponível ao público neste mês de maio. A mostra apresenta 3 momentos: passado, a visão e a coragem que deram início ao projeto; o presente, a convivência diária entre lojas, colaboradores, clientes e parceiros; e o futuro, com novas experiências, expansão e inovação.
Tribuna no Ar.
Taylor Swift voltou a falar sobre a origem de Love Story, uma das músicas mais marcantes de sua trajetória, e revelou detalhes pouco conhecidos sobre o processo de criação da faixa. A canção, lançada em 2008 no álbum Fearless, nasceu a partir de uma experiência pessoal vivida pela artista ainda na adolescência e ganhou novos significados ao longo dos anos. Durante entrevista ao podcast Popcast, Taylor Swift contou que escreveu Love Story quando tinha 17 anos, em um momento de conflito com os pais. Na época, eles não aprovavam o relacionamento que ela queria viver, o que gerou frustração e acabou servindo como ponto de partida para a composição. A cantora transformou essa situação em narrativa, criando uma música que fala sobre amor em meio a obstáculos, um tema que rapidamente se conectou com o público.
Tribuna no Ar.
Ed Sheeran confirmou uma data extra em São Paulo após os ingressos para o primeiro show da turnê no Brasil se esgotarem rapidamente. Com a atualização da agenda, Ed Sheeran agora fará duas apresentações em São Paulo no mês de dezembro. Os shows fazem parte da Loop Tour, uma nova série de apresentações do cantor que marca seu retorno aos palcos internacionais em grande escala. Assim como no primeiro anúncio, o músico e produtor Finneas segue confirmado como convidado especial da turnê no Brasil. Conhecido pelo trabalho ao lado da irmã Billie Eilish e também pela carreira solo, Finneas participa da abertura dos shows. A velocidade no esgotamento da primeira data já indicava a possibilidade de novas apresentações. A abertura de um segundo show acompanha o movimento observado em outras passagens recentes de grandes artistas internacionais pelo Brasil, especialmente em São Paulo. A expectativa agora é de nova corrida por ingressos entre fãs que não conseguiram garantir presença inicialmente.
Tribuna no Ar.
Mariah Carey já está trabalhando em um novo álbum de estúdio. A artista voltou ao estúdio poucos meses após o lançamento de Here For It All, projeto divulgado em setembro do ano passado e que marcou uma nova fase de sua carreira. Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, Mariah segue ligada à Gamma Records e já iniciou o processo de gravação do próximo trabalho. Nos últimos dias, rumores sobre uma possível saída da gravadora começaram a circular entre fãs nas redes sociais. Mas fontes ligadas à indústria musical indicam que a parceria continua ativa. Até agora, poucos detalhes foram confirmados oficialmente sobre o novo álbum.
Tribuna no Ar.
O No Doubt abriu sua aguardada residência na Sphere em Las Vegas na noite de quarta-feira, dia 6, marcando o início da primeira série extensa de shows da banda em quase 14 anos. A temporada reúne novamente Gwen Stefani, Tony Kanal, Tom Dumont e Adrian Young em um dos palcos mais tecnológicos da música ao vivo. As imagens da estreia foram rapidamente compartilhadas por fãs e por veículos da imprensa que acompanharam a apresentação. Nas primeiras horas da manhã, de quinta-feira, dia 7 de maio, o show já aparecia entre os assuntos mais comentados no circuito internacional de música e entretenimento, impulsionado pela curiosidade em torno do retorno da banda e pelo impacto visual da Sphere. Agora são 8h33.
Previsão do tempo.
O Dia das Mães, celebrado no domingo, será de calor em Juiz de Fora, com temperatura máxima que poderá atingir a casa dos 30 graus e a mínima de 18 graus. As temperaturas elevadas que permanecem ao longo da semana procedem à chegada de uma frente fria que deve influenciar o tempo na cidade a partir de segunda-feira, dia 11. A queda brusca dos termômetros fará com que a máxima do dia não ultrapasse os 18 graus, com mínima de 15. Quem tem as informações é o meteorologista do 5º Distrito de Belo Horizonte, Lisandro Gemiak.
Olá, ouvintes do programa Tribuna no Ar. Neste final de semana, a gente tem perspectiva de mudanças nas condições de tempo, principalmente nas regiões do Triângulo Mineiro, sul de Minas e na Zona da Mata também. Então, teve a formação de um ciclone extratropical no sul do Brasil. Esse ciclone se afasta para o oceano, mas a frente fria associada a ele avança e modifica o tempo, as condições de tempo nessas regiões. Então a previsão para Juiz de Fora e toda a região da Zona da Mata Mineira é de sexta e sábado ainda com o céu parcialmente nublado, muitas nuvens, mas não bem coberto ainda. E no domingo, parcialmente nublado, com chuvas isoladas, e na segunda, parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. Então essa frente fria ela vai passar rapidamente, vai provocar alguma chuva não muito intensa, pode ser pontualmente forte, mas não com grandes acumulados. E o destaque mesmo vai ser as rajadas de vento. Então a gente deve ter aí na zona da Mata Mineira rajadas de vento já a partir do sábado e do domingo, quando a frente passa, aí a gente tem uma certa queda nas temperaturas. Então na sexta e no sábado a gente tem temperaturas entre as mínimas aí 16, 17 graus e as máximas entre 26, 27 graus. No domingo mantém ainda também nesse nível entre 16 e 27 graus. E na segunda as temperaturas máximas caem bastante por conta da forte nebulosidade associada à passagem da frente fria. Então a gente tem temperaturas em Juiz de Fora na casa dos 15 aos 22 graus. Na zona da mata, na segunda-feira, deve cair também toda a zona da mata aí de 3 a 5 graus de queda nas temperaturas. Então vai fazer um friozinho a partir de segunda-feira. Para o programa Tribuna no Ar, Lisandro Gemiak, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Maiores informações sobre tempo e clima em portal.inmet.gov.br.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Empreender já é um desafio. Conciliar empreendedorismo, maternidade, rotina da casa e criação dos filhos exige ainda mais força, criatividade e reinvenção. E é justamente esse encontro entre afeto, trabalho e protagonismo feminino que inspira a edição especial de Dia das Mães da nossa Feira JF, que acontece nesse sábado, amanhã, no Moinho. O evento reúne mães empreendedoras que criam produtos, presentes e experiências pensadas com mulheres com opções plus size e atividades para toda a família. Mais do que uma feira, gente, a iniciativa ela se transforma em um espaço de acolhimento, de convivência e também de fortalecimento de mulheres que encontram no empreendedorismo uma forma, né, de independência e também de expressão pessoal. E para falar sobre essa edição especial e sobre a importância desse movimento, a gente conversa agora com a Kali Fonseca, idealizadora da JF Plus Size. Kali, bom dia, bem-vinda à Rádio Antena 1.
Bom dia, quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Dá um bom dia para todos os ouvintes.
A gente está feliz de te receber e eu já começo perguntando, porque a edição, né, do Dia das Mães, da nossa feira, ela tem um significado muito especial, né, Kali? O que que torna esse evento assim tão diferente de outras edições?
As nossas feiras em geral que a gente organiza, né? Tanto eu quanto a Roberta, que é a organizadora da nossa feira JF, já tem em sua maioria mães empreendedoras.
Sim.
Por quê? Por que tem tantas mães empreendedoras? Muitas mulheres, depois da maternidade, elas não têm outra opção a não ser empreender.
Sim.
Às vezes não tem quem deixar a criança e o empreendedorismo é uma forma dela continuar ativa no trabalho e tá perto da criança, né? Então é muito comum quando a gente fala de pequenos negócios ser uma mãe empreendedora à frente dele.
Sim.
E nessa edição a gente deu uma valorizada ainda mais na curadoria para poder colocar mulheres e mães empreendedoras. Então a gente fala que nessa edição vocês vão encontrar produtos feitos de mãe para mãe. Então você vai encontrar um pouquinho de tudo lá. A gente tem artesanato, tem moda plus size, tem gastronomia, tem acessórios, muita coisa legal e a grande maioria é feita por mulheres e mães.
Agora, grande parte das expositoras, igual você falou, são mães empreendedoras. Como é que vocês enxergam também esse impacto desse espaço na vida dessas mulheres? Porque é além de uma renda, né? Sim. É um envolvimento no ofício, é uma capacitação delas, né?
É uma questão que muda até a autoestima dessas mulheres.
Sim.
Quando uma mulher decide empreender, principalmente nessa questão de artesanato e tudo, normalmente ela não tem valorização no meio que ela vive, porque vamos supor, a pessoa faz crochê, ela já fazia para todo mundo de graça.
Uhum.
Aí ela resolveu empreender, ela não tem valorização das pessoas próximas. Então é através de feiras, de treinamentos que a gente faz, porque lá no Moinho também tem encontros de empreendedores mensais, que ela vai se valorizando e vai vendo o quanto o trabalho dela tem valor.
Sim.
Porque é difícil e muitas vezes quem fabrica, quem produz, não sabe ainda vender. Então, esse coletivo do Moinho de Empreendedores, ele é muito importante para isso também, para a pessoa poder se valorizar, porque se é aquela história, se a gente não valorizar nosso produto, quem vai, né?
É verdade, falou tudo. Agora, muitas dessas histórias também, Kali, mostram o empreendedorismo como um caminho de autonomia, né, de acolhimento, que é o que você falou, de até reencontro pessoal. A feira, ela traz um olhar importante também para a inclusão e para a diversidade de corpos através da parceria com a prefeitura, né? Com o JF Plus Size.
Isso.
Por que que essa representatividade ainda é tão necessária nesse momento?
Talvez agora ela seja mais necessária do que nunca, né? A gente está vivendo aí agora uma era de supervalorização novamente da magreza, só que isso não é para todo mundo, sabe? Uhum. Não é todo mundo que vai alcançar o corpo magro de revista, até porque o corpo magro de revista ele nem existe, né?
Nem existe.
Nem aquela pessoa
Exatamente.
Tem ele. Então é muito importante a gente estar valorizando mesmo, para a pessoa ver que cada um é único. Eu tinha um blog, né? Tudo começou através do meu blog.
É mesmo?
E o meu blog chamava Beleza Sem Tamanho.
Você
e é exatamente.
Em
2009.
Olha.
É exatamente isso, porque cada um é único. Então, eventos assim. Hoje em dia a gente faz o evento AJF Plus em parceria com a nossa feira, então ele não é totalmente plus size.
Uhum.
Mas é onde você vai encontrar uma pessoa se vestindo parecido com você.
Uhum.
Você vai ver uma pessoa experimentando, por exemplo, um cinto que você não encontra fácil e vai falar, olha, tem cinto pra mim, eu posso tentar usar cinto.
Sim.
A gente agora, além da feira, a gente tem uma loja também. E na loja a gente vê muito isso, as pessoas, igual por exemplo, começou a moda do lenço. Ai, mas eu não sei se eu gosto de lenço. A gente fala, tenta, experimenta. Quem sabe você gosta? E a gente, às vezes, outra cliente falou comigo assim, ai, mas eu não consigo, Kali, eu tenho vergonha. Eu falei, enrola ele todinho, usa como um cinto pra você começar.
Sim.
E ela conseguiu. Então, a gente, principalmente mulheres gordas, que sempre fomos muito massacradas pela questão da pressão estética, é reaprender, é saber que agora você pode. Porque
adaptar,
antigamente,
né?
Não podia.
É.
Então agora assim, o JF Plus ele funciona como a pessoa poder saber que, olha, a gente existe, a gente quer consumir moda,
Exatamente.
A gente tá aqui, a gente quer um acessório maior e aí entra o artesanato de forma muito positiva pra gente.
É verdade.
A gente quer um acessório maior, a gente tem um dedo mais gordinho, a gente tem direito de ter um anel. Então isso é muito legal, a gente levar essas opções, olha, aqui tem, aqui você vai encontrar o que você está procurando.
Sem dúvida. Agora, o evento, ele vai além das compras, ele traz também música, ações de saúde, de atividade para criança, ação solidária. Como que surgiu essa proposta de transformar a feira numa experiência completa para as famílias também, né?
Sim, a gente tem esse foco, né? Que seja uma experiência para a pessoa poder passar o dia lá curtindo.
Uhum.
Então, a gente trabalhou toda uma programação. Nessa edição, a gente vai começar 13 horas com alongamento com o fisioterapeuta.
Lá no Moinho mesmo.
Que isso vai ser legal até para os próprios expositores. Então, assim, mais focado nos expositores esse alongamento, mas quem chegar pode fazer também. Aí depois a gente vai ter spa das mãos com o Senac, uma parceria também. A Soberana, que é a faculdade que funciona no Moinho, eles vão estar lá com dicas e cuidados de saúde, ensinando criança escovação de dente. Então, assim, são coisas. Tem, o tempo todo vai estar tendo alguma ação. E o grande chamariz dessa vez, uma coisa diferente que a gente está fazendo nessa edição, é que a gente está fazendo um festival de prêmios totalmente solidário pro Centro de Convivência do Joaquim Clube, que é um centro de convivência que já é nosso parceiro. Então, sempre eles levam a cantata deles de Natal, vão levar também pro Dia das Mães os meninos cantando. E a gente vai reverter toda a renda desse festival de prêmios para eles, porque a gente já confia no trabalho, sabe que eles precisam. E tá sendo uma oportunidade, sim, única. Vai ser a primeira vez que a gente faz esse festival de prêmios e eu acho que tem tudo para virar tradição também.
Por isso que essa edição é diferenciada
Sim,
também.
Sim, essa
né?
edição tá muito legal. Eu tenho dito que aproveita, chama a mãe para ir lá.
Uhum.
Normalmente as mães gostam de bingo, né? De festival de prêmios. Uhum. Vai lá se divertir. Quanto tempo a gente, no meio da correria do dia a dia, a gente não tem tempo de brincar com a própria mãe. Não tem tempo de fazer algo diferente. Então vai pro Moinho nesse sábado, que vai ser muito legal por lá.
Agora, só pra gente fechar, qual o convite, Kali, que você faz para quem ainda não conhece, né, a nossa Feira JF, que tem muita gente que está nos assistindo, nos ouvindo, a gente está ao vivo também no YouTube da Tribuna de Minas, que nunca foi na edição do nossa feira e quer viver essa experiência, né, no, amanhã.
É, o convite que eu faço, venha. É, venha de coração aberto para conhecer.
Gratuito.
É gratuito, é pet friendly, tá? É, venha de coração aberto para conhecer todos os expositores. Eu costumo dizer que mais do que comprar, você dá atenção para aquele expositor, mostrar o trabalho dele é muito legal.
Muito.
Porque às vezes a pessoa precisa mais disso do que a venda em si. Ela precisa de um gás para continuar mantendo o sonho dela
um
vivo.
Incentivo, né?
É, porque você prestar atenção no que a pessoa está fazendo ali é muito legal. Então vai, você vai conhecer vários produtos diferentes. É, vai ter atração o dia inteiro. As comidas lá são boas também.
Opa,
gente.
Que maravilha.
A gente tem uma expositora que é sucesso nos festivais de fatia. Antes de virar modinha nível Brasil, ela já fazia fatia de bolo lá. E é assim, sensacional. Tem chopp gelado, tem brincadeira para as crianças, tem pinturinha grátis para as crianças.
Olha,
então, assim, pode ir que vocês não vão se arrepender.
É uma programação completa
para a família toda.
Bom, nós conversamos com a Kali Fonseca, idealizadora da JF Plus Size, falando sobre essa feira que acontece amanhã no Moinho, a partir de que horas?
A partir das 14 horas oficialmente, mas a gente vai estar lá antes.
Isso, então já separa aí a programação bacana pra você fazer amanhã. Kali, obrigada pela sua participação.
Muito,
tá?
Obrigada.
Até a próxima.
Até a próxima.
Agora são 8h45.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
A medicina que o mundo precisa não começa com diploma, começa com uma decisão, a sua. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da Suprema Três Rios, uma formação que une competência, tecnologia e humanismo, praticando desde o primeiro período. Prova dia 31 de maio. Ingresse também com a sua nota do Enem. Acesse suprema.edu.br. A melhor faculdade do Sul Fluminense com nota máxima no MEC. Suprema. A medicina que o mundo precisa começa com você.
Sabe por que tanta gente confia no Hospital Unimed Dr. Hugo Borges? Porque aqui a gente une tecnologia de ponta, estrutura moderna e o mais alto certificado de qualidade em saúde. O resultado? Mais de 70% dos nossos clientes escolhem o nosso hospital e já somos referência em alta complexidade em toda a região. Nosso propósito é mostrar que saúde de verdade vai além do tratamento. Hospital Unimed Dr. Hugo Borges, sempre ao seu lado, cuidando do que mais importa.
FM 91.3, Antena 1. Antena 1. Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
O esporte, a cultura e a educação têm um poder enorme de transformar vidas, principalmente quando chegam até crianças e jovens de forma acessível e acolhedora. E é justamente essa proposta que move o projeto Abolição, iniciativa que atua em Juiz de Fora oferecendo atividades gratuitas como capoeira, jiu-jitsu, dança, ginástica e reforço escolar. Mais do que oficinas e aulas, o projeto cria vínculos, fortalece aí alguns valores e abre caminhos também através do cuidado da convivência e da inclusão social. Agora, o projeto Abolição, ele está com vagas abertas para atividades nas escolas da cidade, ampliando ainda mais esse trabalho de impacto comunitário. Para falar sobre a atuação do projeto e como participar, a gente conversa agora com Pedro Del Monte, do projeto Abolição. Pedro, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade aí de estar falando mais um pouco do nosso projeto, da nossa iniciativa.
Com certeza.
E a nossa ideia é sempre levar um pouco mais para a cidade em si, não só no território que a gente tá instalado.
Sim. E como é que nasceu o projeto Abolição? Compartilha com a gente qual que é a principal missão dessa iniciativa, digamos assim.
A minha... Eu sou do esporte desde que eu tenho, me entendo por gente, fiz taekwondo quando era criança, depois fui para capoeira, aí me descobri no jiu-jitsu desde os 15 anos de idade que eu faço jiu-jitsu. Hoje tem muito tempo. De faixa preta tem 10 anos de faixa preta.
Bacana.
Então é muita coisa. E eu acredito que o esporte muda vidas e traz e te dá acessos, te leva e põe em mesas que você não imaginaria sentar. Hoje eu acredito que eu tô aqui por causa do esporte.
Sim.
Por causa do jiu-jitsu. E eu sempre quis trabalhar com isso. Em 2023 eu tive uma... Depois do período pós-pandemia ali, enfim. E eu acredito muito em Deus, muito na minha religião. E foi uma coisa, ó, trabalha com um projeto social que eu acho que...
Uhum. Tem uma pegada.
Tem uma pegada que eu acho que... Na verdade, eu fui num... Eu sou um bandista e gosto muito. E tava perdido, sem o que fazer. Não que sem o que fazer, mas no caminho que eu ia seguir. E numa dessas sessões, aí eu conversando com a entidade, ela pediu, falou assim, você tem que trabalhar com... Dar aula pra criança, mas não pode cobrar. Aí como eu vou dar aula pra criança, não posso cobrar. Eu falei, vou mexer com projeto social. Aí fui estudando como que funciona o caminho. Eu tive uma parceria de 2023 até o final do ano passado, tinha uma parceria com outro projeto.
Uhum.
Onde que a gente se desenvolveu e foi criando.
Sim.
Construindo o projeto para chegar no formato que é hoje. Aí nisso eu fui estudando sobre leis de incentivo, fui correndo atrás, fui aprendendo.
Entender como é que funciona.
Funciona, né? O processo desde o início. Desde o início a gente foi trabalhar. A minha ideia sempre foi mexer com projeto incentivado, fazer projeto incentivado que eu acho que eu consigo fazer mais.
Uhum.
Fazer mais. E profissionalizar o projeto. Aquilo ali é uma empresa de sem fins lucrativos.
Uhum.
A gente tem todo um processo dentro do projeto. E a gente conseguiu, graças a Deus, no meio do ano passado, a gente aprovou o projeto, aí a gente captou o projeto e agora o projeto está dando frutos, que é iniciar as aulas nos colégios, onde que a gente vai atender 300 crianças dentro do município. Então a gente aprovou, captou e a gente começou a pesquisar onde que a gente daria pôr as aulas. A gente fez uma parceria, a gente chamou a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Educação e falou, eu tô com esse projeto aqui, onde que vocês acham que deve ser feito, que vocês entendem mais, onde vocês têm mais necessidade do que eu por mim eu colocava do lado da minha casa que era mais fácil.
Sim.
Aí eles me indicaram as escolas, a gente tá iniciando o processo agora com as escolas de infraestrutura, o que a gente vai precisar de infraestrutura, comprar material pra gente começar as aulas no segundo semestre, assim que voltar em agosto as aulas escolares.
E são diversas atividades gratuitas, né?
Sim.
Como é que funcionam as aulas hoje, por exemplo, de capoeira e jiu-jitsu nas escolas e nas comunidades?
As aulas são gratuitas.
Uhum.
A gente vai iniciar o processo agora com aulas de capoeira dentro das escolas, que é o que já está desenhado e aprovado. A gente vai dar aula em 3 escolas dentro de Juiz Fora. Vou pegar os nomes das escolas aqui. A gente vai começar...
E tem previsão para esse início?
Início de agosto.
Uhum.
A gente começou.
Início do mês de agosto.
Início de agosto, mas tipo assim, a gente quer já começar as inscrições para chegar em agosto já. De 1º de agosto. Começamos, já estava tudo certo, criança uniformizada, tudo.
Sim.
A gente vai começar na escola de Nermano Martins, no bairro Teixeiras.
Uhum.
A escola Carolina Assis, no Floresta.
Uhum.
E a escola Mariana de Dirceu, no bairro Filgueiras.
Uhum.
São as escolas que a gente vai dar aula. E são totalmente gratuitas as aulas, sempre no contraturno escolar. A gente vai ter atividades no contraturno
para
atender todo mundo. E a gente vai oferecer toda a infraestrutura, uniforme, toda a infraestrutura para a criança. A gente vai dar uniforme.
Agora, Pedro, qual que é o impacto que vocês percebem no comportamento, no desenvolvimento dos alunos que participam desse projeto?
Então, para a gente é muito... o impacto é... A gente vê de duas formas. Uma, dentro do projeto, a evolução da criança ali na atividade, no jiu-jitsu, na capoeira, dentro do projeto. E a gente vê uma evolução, uma constância. Tem criança que não quer faltar treino, que tá sempre ali, assídua, ela não, pô, doida pra chegar. Aí quando tem feriado, que não tem aula, mas por quê? Tem que ter. Eu falei, a gente precisa descansar também. Enfim. E tanto o retorno dos pais, que fala que a criança ficou mais comportada, que o rendimento escolar melhorou, até mesmo a questão de comportamento. A gente teve um caso de um aluno que ele era um pouco mais agitado, aí a gente, na primeira conversa que a gente conversou com ele, a gente teve essa percepção de melhora dele, em que ele era muito explosivo, falava, esbravejava, agora ele está mais controlado. E eu acredito que a arte marcial, independente seja o jiu-jitsu, capoeira ou outro, ela controla isso, você controla o seu ímpeto. Uhum. Então, eu acredito que seja uma coisa muito, para quem pratica, é muito impactante.
Sem dúvida.
E fica mais calmo e ela controla, ela desacelera o acelerado.
Sim.
Diminui a ansiedade.
A
ansiedade
também
dele ali. E a pessoa que é mais tímida, ela dá uma encorajada.
Agora, o projeto em si, o projeto Abolição, uhum, ele tá com vagas abertas.
Tá, não.
Quem que pode participar? Como é que funciona esse processo de inscrição?
O processo de inscrição, a gente tem vagas para capoeira e jiu-jitsu, uhum, dentro da nossa sede ali no Santa Luzia.
E como que as pessoas fazem para
se inscrever? Entrar em contato no telefone 329-9198-8951.
Repete pra gente.
329-9198-8951. Joia. É só mandar um alô lá pra gente, fazer inscrição, a gente tá com vagas abertas. E vamos lá, estamos de portas abertas, querendo receber todo mundo que seja precisando.
Sim.
E tento mudar vidas.
Isso aí. Agora, só pra gente concluir, Pedro, uhum, qual que é a importância, né, dessas iniciativas sociais como essa pra transformação das comunidades, pro futuro dessas crianças e dos jovens? Isso mudou sua vida também?
Não, mudou minha vida. Hoje eu trabalho com isso. Eu sou muito grato que o esporte me deu. Eu acho que é um mínimo que eu posso fazer, divulgar e expandir o esporte e trazer mais pessoas pra dentro. Nosso último objetivo ali dentro do esporte é formar campeões.
Bacana, né?
O nosso primeiro objetivo é formar cidadãos. Pessoas de bem, uhum, que estejam com vontade, que queiram transformar a sua vida através do esporte. E não, a gente fala que é uma profissão também, que a gente acaba ensinando para uma criança ali. Hoje eu sou faixa preta e no início eu não pensava que hoje eu ia mexer com isso, trabalhar com isso. Hoje é minha profissão, larguei.
Não, a partir do momento que você ensina, você aprende.
Acabou que eu... É uma profissão, é uma faculdade. Sim. Uma faculdade com mestrado e doutorado.
É isso.
Sou
aí
formado e tenho mais um mestrado e doutorado em jiu-jitsu e em esporte na vida, graças a Deus.
Bacana demais. Bom, nós conversamos com o Pedro Del Monte, do projeto Abolição, falando sobre as vagas das atividades nas escolas que continuam abertas. Pedro, muito obrigada pela sua participação. Volte mais vezes, viu?
Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço vocês aí pela oportunidade. E sempre que a gente tiver novidade aí, a gente tá pra...
Tá certo.
Pra iniciar o projeto de jiu-jitsu também, incentivado. E posso mandar um recadinho aí pra quem quiser apoiar o projeto. A gente está com um projeto de lei incentivado, onde que o dinheiro que você aporta no projeto é deduzido no imposto de renda. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente ali, a gente explica o caminho. É simples, não é burocrático. E os empresários também que quiserem aportar, quiserem fazer participação com a gente, estamos abertos. Todo o valor que você aportar no projeto será debitado no seu imposto de renda.
Tá certo, Pedro. Muito obrigada, viu? Até a próxima.
Até a próxima, obrigado.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Bom, eu fico por aqui, agora você continua acompanhando o Tribuna no Ar com o Marcelo Giuliani até às 10 da manhã. Um bom dia e um excelente fim de semana para você.
ZYN 329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora, a número 1 em música. Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685. 3217-1600 3217-1600.
A medicina que o mundo precisa não começa com diploma, começa com uma decisão, a sua. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da Suprema 3 Rios. Uma formação que une competência, tecnologia e humanismo, praticando desde o primeiro período. Prova dia 31 de maio. Ingresse também com a sua nota do Enem. Acesse suprema.edu.br, a melhor faculdade do sul fluminense com nota máxima no MEC. Suprema, a medicina que o mundo precisa começa com você.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanho